tiraram boa nota na primeira avaliação, então no Insta não teve uma boa nota. Porque eu fiquei pensando em casa, se vocês quiserem, eu devolver esses dois, três gêneros para vocês, eles são bem simples, vocês podem optar por um gênero desse e fazer um trabalho para me entregar na próxima sexta. Em trio, gente, trio é três, tá? Um, dois, três, tá certo. E lembra agora do quarto, só Deus, que é uma ajuda espiritual. Você tem a Deus aqui, filho, você também não vai. Só são três, tá? Pode ser sozinha. De manhã teve algumas pessoas que optaram em fazer só, porque enfim, não sei. Vê só, o que eu pensei, ou eu escolheria um artigo para vocês, um capítulo de livro, ou vocês, que o pessoal da manhã optou por esse, eu acho que talvez seja melhor, mas vocês decidem. É, vocês escolherem, eles disseram que a professora Gabriela dá muito artigo, né, para vocês. Aí pronto, para ajudar vocês para a terceira avaliação, vocês podem escolher um desses artigos que ajuda para ajudar vocês, ou resenharem ele, ou fazerem um ensaio ou fichamento. Certo? Até duas páginas. Certo? Duas páginas, todo mundo. E cada um quer optar duas páginas, tá certo? Eu que a gente pensou de dois pontos, certo? De 0 a 2, vocês vão seguir a BNT direitinho. Até dois pontos.
Feito o Inter, professor. Igualzinho ao Inter.
Não, você não vai fazer artigo, não. Você vai escolher um desses três gêneros. São duas páginas, certo? Aí o que acontece? Vocês fazendo, né? Isso eu vou corrigir. Então, tudo ok com os pontos. E a outra coisa que eu pensei é: se vocês quiserem, a última aula da gente, a gente faria a revisão na penúltima aula. E na última, a gente desce e faz uma amostra científica. Como seria? Para entrar no Lattes de vocês. Eu já falei que o Lattes é lindo, foi para vocês o quanto é importante vocês alimentarem ele. Então, o que seria? Vocês em grupo do Inter, tá todo mundo em paz aqui nos grupos do Inter?
Não.
Virgem Maria. O que seria? Tudo bem, se Deus quiser.
Superou.
O que seria? Vê só. Seria vocês pegarem esse trabalho do Inter e fazer um painel, um banner. Eu mando para vocês como deve ser o tamanho dele. Geralmente é R$36,00 aqui no Príncipe faz, ali perto do...
Depois da Católica. Fica do feito com a farmácia. É R$36,00, mas acho que todo mundo tem, né? Banner. Então, se os grupos de vocês vão dizer que tenha 10, 8 pessoas, fica baratinho. E vocês iriam, a gente desceria, eu faria essa amostra. Então lá vocês vão expor o banner de vocês, com a temática de vocês. Fica lá em pé, fazendo cara de paisagem, que é assim a apresentação de banner. Fica lá parada, rezando por dentro. E na Deus que ninguém venha pra fazer a pergunta. E no final, quando é hora, você deixa o certificado. É assim, os eventos são assim, viu? A apresentação de banner é assim. A gente fica lá e fica rezando mesmo. Às vezes conversa com os colegas do lado, sabe? Porque a gente tem ninguém que passa pra perguntar nada. Porque a apresentação de banner não é apresentação oral. Claro, tem pessoas que passam e fazem algumas perguntas e a gente fala. Tem às vezes pessoas chatas? Tem às vezes pessoas chatas. E faz as perguntas e fica, meu Deus do céu. Mas a grande maioria dos eventos que eu participei, quase ninguém, eu ficava lá fazendo paisagem, fazia os amigos e na hora, e olhava pro bando do povo, daqui a pouco eu botava pro meu. E no fim, você tem o certificado. Então, eu conversei com o Mac, ele disse que poderia passar uma ata, igual o sarau, só que passando a ata, ele vai ver quem de fato estava presente para ganhar uma certificação depois. Ai, Milena, não tô legal com o meu grupo do Inter. E agora, não sei se vocês conseguirem fazer daqui para faltar 3 semanas. Fica calado mesmo do banner. Quiserem fazer um trabalho e fazer um banner, não é problema. Certo? Aí daí, no caso, quem participar disso ganha 3 pontos. E é o certificado que vocês podem lá no Lattes colocar apresentação, poster. E coloca o título do trabalho, né? Isso tudo lá, vocês já ganham pontinhos no Lattes. E daí, o trabalho aqui, 2 pontos, até 2, né, que eu cumpri tudo direitinho.
e você já teria o quê? 5 pontos. E a prova valeria 0 a 5. Tem 10 questões, mas cada uma valeria meio ponto. Se vocês quiserem. Ai, menina, eu não quero. Eu quero fazer a prova de 0 a 10, tudo bem. Se não, problema. Como pode? Aconteceu semestre passado, que Pati foi minha aluna de português, e eles também. E alunos que arrasaram na prova, tiraram 10. Aí eu nem fiz os trabalhos, porque já tem tirado 10 na prova. Ou seja, o que vocês tirarem a maior pontuação, eu vou considerar, tá bom? Aí, se vocês quiserem, vocês fazem isso. Trio, né, de 3, por favor. Pra me entregar a próxima semana esse trabalho. E na última aula da gente faria essa apresentação de imposto lá embaixo. Sai tudo. Se quiser. A última aula de...
Ela vai explicar agora. É o é tema da aula de hoje.
Resenha.
Resenha.
Mais ou menos assim.
Está lá no terraço, vai no terraço.
Então,
A obra de Freud, ela é muito importante para a psicologia. É importante que os alunos, que os pesquisadores, né, de psicologia, de neurologia, leiam esse artigo, porque vai acrescentar, tudo que tu argumenta de que é legal ou ruim, você tem que explicar o porquê, certo? Ou seja, você tem que fundamentar. Quando eu digo fundamentar, não é fundamentar o teórico, não, é a opinião de vocês. Então, para vocês terem uma noção, como é uma resenha, eu cheiro frio. Para vocês verem como é, eu vou mandar para vocês digitalizado. Vocês sabem, né, que eu sou bem a pouco, eu vou dar metodologia de noite. Então, vocês vão olhar e vocês vão devolver, tá? Mas eu vou mandar primeiro de vocês. Não, isso aqui é um exemplo de uma resenha. Vou dar só tem pouquinho aqui, mas já para vocês. Aí vocês vêm e vão passando, pode ser? Deixa eu ver se aqui ensaio. Isso aqui é resenha. Isso aqui é resenha. Pra vocês olharem. Eu vou mandar pro meio de vocês. O pessoal vai dar uma olhadinha e vai passando, tá certo?
É a máquina de imprimir com
a resenha de outro pai.
Eu cheirava tanto.
E de vocês, que é o quê? Um capítulo de livro ou um artigo é duas páginas.
Pode,
duas páginas, tá certo?
Pode fazer no mimeógrafo. Professora, era a máquina de impressão dos anos 80, começo dos anos 90, que era com álcool e tinta.
No meu colégio
tinha. 95 tinha.
Mas é sério mesmo, alguns colegas meus falam muito desse canal
de mimeógrafo.
Mimeógrafo. E eu não conheci. Eu sério, só de 89.
O cheirinho gostoso do álcool. Teve até curso de
telografia. Mas, pintora também, ela tinha curso, telografava bem rápido, achava o máximo, aí deu dois, meu computador, né? E ela também fez curso de computação, digita bem rápido. Meu pai já é assim, ó.
Mas não é assim, essa máquina, não, por esse
nome. Mas juro, esse danado, esse mimeógrafo eu não conheço. Só para
na escola,
acho que foi muito difícil.
Acho que o pessoal fazia aquelas provas tudo manchado de azul.
É, minhas amigas falavam isso, eu não vi isso. Não sei se o colégio que eu estudei não tinha. Talvez seja isso. Eu não via, realmente, não conheci mesmo. Já vi por foto, né? Porque aconteceu isso no mestrado. O professor falou, aí todo mundo já viu figurando. Eu achei que era uma coisa de minhoca. Aí foi todo mundo soltou a minha cara na sala, gente. Tu tem quantos anos, então? Já era assim, eu. Na época, né?
Não, eu sei.
Minha gente, juro, nunca vi esse danado. Não, vai ficar todo azul? Não. Que legal, pode fazer.
Se quiser, Tony, faça. Aí o pessoal mostrou, disse como é que era. Fiquei sabendo de mestrado há 2 anos. Nem sabia, eu achei que era algo de minhoca mesmo. Minhoca.
Quanto é um desse?
Isso,
estudar.
Ah, experimente, né? Em colégio, né? Que a gente botava semente no Eita. Feijão. Eu pensei que era alguma coisa que eu tinha a ver. Nada a ver. Eu viajei na maionese. Gente, vê só. Certo aí a resenha? Estão vendo aí como é que finaliza? Como é teu nome de vermelho?
Elton.
Ah, eu vi seu trabalho. Você viu aí no finalzinho que tá escrito... como que tá no finalzinho que ele... Ó, deixa eu ler aí pra vocês. Ele termina como? Vê só, gente. Percebe que essa resenha de um livro completo e é da Cielo, que vocês leram tanto que vem aqui no científico. Isso aqui é uma resenha. Percebe que ela não é dividida em resumo, introdução, não é. É um texto dissertativo, né, corrido, mas que cada parte ele fala dos capítulos do livro. No final ele bota Constituições Nacionais e Povos Indígenas, ou seja, é o título do livro, é leitura incontornável para interessados nos deslocamentos jurídicos das questões indígenas. Realça a necessidade de uma racionalidade transversal entre a ordem jurídica estatal e as obras autóctones, como apontou o constitucionalista Marcelo Neves. Mas reforça, sobretudo, o conteúdo político das lutas indígenas e, por seu enfoque pragmático, na gera receita das experiências sul-americanas. O caráter de ponto de partida, razão de chegada da previsão constitucional de direitos. Percebe que no final ele indica a leitura e fala como o texto é importante. É isso. É mais ou menos por aí que eu quero que vocês façam, certo? Vocês indiquem ou não o artigo ou o capítulo que vocês forem ler, tá bom? A conclusão da resenha é assim.
Por que são três pessoas?
São três pessoas que eu quero ver vocês escrevendo. Eu quero ver vocês escrevendo. Não, essa página aqui coloca a Cielo.
Ai, gente, ajuda isso.
Com as palavras de vocês, pronto. Vamos lá, com as palavras de vocês, cada parte que tem um artigo, certo? E vocês devem colocar o título daquela parte que vocês estão resenhando, certo? Ou seja, na parte tal, eu coloco o título. O autor tal, descobre sobre isso. Em seguida, compreende agora, na parte tal, assim, assado. Gente, não se preocupem, vocês vão fazer, façam mesmo, tá certo? Direitinho. Qualquer coisa que eu vi, eu mando pra vocês novamente e vocês reescreverem, porque a reescrita se aprende bastante. Agora, não me façam de qualquer jeito, porque vou ter mais uma chance de reescrita, não. Por favor, tentem. Oi.
Se eu for tirar uma frase,
sim. Porque, exato. Perfeito. Se você já colocou, gente, uma coisa importante, a resenha, você começa primeiro o cabeçalho, né? O nome de vocês do lado direito, que a gente já viu, né? E aqui vocês vão colocar o quê? A referência do artigo ou da obra que vocês estão o quê? Resenhando. Obrigatoriamente. Percebe que aí no começo ele coloca a referência do livro? Aí por quê? Quando ele coloca a referência aqui, eu já entendo que é uma resenha. E ele começa abaixo de falar daquela obra, certo?
Do mesmo jeito então, da BNT.
Claro, que a BNT, a resposta toda é escrita. Tudo tem que ser dentro da BNT. Então, aqui vocês vão colocar, tá certo? Capítulo de livro, a gente viu aqui que capítulo de livro começa como, gente? Autor, não foi isso? A gente bota o quê? O título do capítulo, né? Isso, depois coloca o quê? E dois pontos, o título da obra, né? Não é isso? E depois o quê? Cidade, editora e ano. E depois o quê? A página desse capítulo, certo? Se vocês forem dissertar, vocês forem fazer uma resenha do artigo científico, vocês vão colocar aquelas instruções todinhas que a gente já viu. Ou seja, disponível em, acesso em, tá bom? Tranquilo? Vê só, não se preocupe, eu sei que a gente aqui viu diversos assuntos importantes, para mim, né, porque sou eu que estou dando, mas importantes para vocês academicamente, e que muitas coisas passaram despercebidas. Eu percebi porque tem alguns trabalhos que eu estava podendo fazer. Meu Deus do céu, esse povo não assistiu agora não. E faço umas referências, tudo muito doidas. Vê só, eu vou fazer alguns exercícios, que até Bia que até falando para mim. Ressaltando tudo que a gente viu aqui, a gente vai tentar exercitar para ver se entra na cabeça de vocês como deve ser, tá certo? Aí vocês vão perceber que eu vou mandar um e-mail para vocês com esse material para vocês imprimirem e a gente trazer e fazer aqui na sala, tá bom?
Compreenderam, gente, resenha? É difícil? Não, né? Vocês aprenderam como é que vocês colocam os dados de vocês? Você lembra que a gente viu ali que é título, né? Desculpa. O cabeçalho, o nome de vocês. Vocês viram como é que é que coloca umzinho aqui e os dados de vocês embaixo? Quem não aprendeu? Vou ver se aqui tem um Word que eu posso ensinar pra vocês, que é muito fácil. Se me tiver o Word, vocês vão ver como é que é.
Peraí, Matheus, tu tá com sono, tu dormisse com uma semana. Toma um chá, não,
crítica, que eu estou pedindo, né? Se quem optar pela crítica, e existe a temática que é a
que na verdade é como eu falei, uma resenha, como ele falou, uma sinopse. Ela é uma resenha que é só resumo. Ela falou de uma maneira geral ali. Não tem a crítica, certo? Gente, essa é a resenha que eu apresentei aqui para vocês. Eu vou mandar para vocês por e-mail como ela é, tá bom? Para vocês verem esse material que eu mandei. O ensaio. O ensaio ele é bem tranquilo. Ele é diferente da resenha, claro, em outro gênero. Porque aqui nesse caso, não é um livro que vocês vão fazer um ensaio. Vocês vão fazer um ensaio de uma temática. Então, por exemplo, eu gosto da temática de abuso sexual. Vocês vão colocar lá abuso sexual como título e vocês vão querer dissertar com as palavras de vocês. O ensaio ele é muito assim, subjetivo. Ele é diferente desses outros porque é a opinião de quem está escrevendo. Mas, claro, deve ser de uma maneira totalmente formal, né? A maneira que as pessoas vão escrever de qualquer jeito. Tá ligado, doido, não sei o que, aquilo. Não, vocês não falam assim, né? De uma maneira formal, fundamentada também, ou seja, tudo que vocês ali estão apresentando, que vocês expliquem direitinho. No ensaio também cabe, se vocês quiserem, colocar também fundamentação teórica, não separado, de acordo com o que vocês estão discutindo, certo? E no final, gente, tudo que a gente coloca é o que? Referências. Ensaio e referências também tem que ter lá no finalzinho a referência, tá certo? Fora aquela referência inicial da resenha que é exigido. Vou mostrar para vocês um exemplo de ensaio, mas isso daqui é de uma revista, que ela é extremamente assim, ela é de qualizar. Eu falei para vocês, não foi dos quales, não foi? Não foi o tempo que eu falei, gente, vejam sempre artigos, leiam artigos e tentem publicar em eventos que tem do quales A1 até o B5, não foi? Que eu falei para vocês, se lembra? Do C em diante, nem vale a pena tentar. Porque não ganha pontos no lápis, não é contado, certo? São eventos fracos. Então, para vocês verem, a Cielo, ela é B5, ela nem é a top das galáxias ainda. E é tão difícil conseguir a publicação na Cielo, porque é bem exigente. Essa daqui, ela também é bem exigente. No edital, ela exigiu que o ensaio ele fosse dividido em resumo científico, mais um resumo científico, introdução. E pronto, ele continua e tem considerações finais e referências. Mas isso aqui eu trouxe para vocês virem que ele não é apenas esse gênero tão simples de uma dissertação que você escreve, né? Mas ele parece uma dissertação, né? Um ensaio. Mas existem também revistas, tudo bom, que exigem esses pedacinhos, assim, parecidos, semelhantes a um artigo, certo? Vou passar para vocês darem uma olhada, vocês vão dividindo aí. Tony vai passando. Quem já viu, já está passando com o resto do povo, mas o povo tem tudo bom. Para ajudar aí, eu vou mandar um e-mail também, para vocês terem a noção. Então, quem optar por ele sair, minha gente, procurem escolher uma temática que vocês gostem, para vocês dissertarem legal em duas páginas. Não me venham aqui com o trabalho do Inter, não, viu? O trabalho do Inter, por mais que eu sei que todo mundo ajudou no trabalho, mas ali tem vários autores que são donos daquele texto, tá bom?
Porra, dos dois lados.
Então não pode três pessoas dizerem que pegar o trabalho do Inter e dizer que aquilo ali foram elas, somente são as donas, tá certo?
Não, deixa, eu tiro a foto, vamos lá.
Entendeu agora o posicionamento? Deve ser lindo, deve ser bem articulado esse todo
o
texto.
Aí
né?
O ensaio também vai, a gente tem que fazer assim, resumo, introdução.
Não, isso daí eu trouxe pra vocês. Como é teu nome?
Daiane.
Daiane perguntou, menina, a gente tem que fazer qual essa revista aqui? Não, não. Eu só trouxe pra vocês terem uma noção que o edital de cada revista ela pode pedir algumas alterações, certo? Mas no geral, na minha graduação, o ensaio era assim: duas páginas a gente escrevia determinada temática. Era um texto dissertativo, certo? Tá bom? Gente, por favor, tem alguns grupos que eu acho que o pessoal não gosta de marcação de parágrafo. Bota um parágrafozinho, tá certo? Eu sempre marco, ou seja, você lembra que eu falei pra vocês, gente, é 1h25, não foi? E vocês começam a escrever, depois vem pra cá, certo? Teve trabalhos que eu peguei tudo assim, reto. Fazer com Deus, vocês vão fazer a redação não na escola. Não é possível. Ou seja, gente, tudo que vocês argumentarem mostre seriedade, racionalidade, certo? Em todo o trabalho, tá bom? Não apenas no ensaio, mas também porque eu chamo mais atenção aqui no ensaio por causa disso, por ele ser tão subjetivo, né? Ele não tem essa preocupação da fundamentação teórica. É o que você pensa sobre determinado tema. Oi? Não, eu acabei de falar. Não,
isso aqui é uma revista que ela tem que qualizar. Aí ela exige isso aqui no edital dela, entendeu? Mas geralmente na graduação a gente faz um ensaio mais simples. E é isso que eu tô pedindo pra vocês. Pra quem, claro, gente, optar por ensaio, tá? Tem gente que falou, professor, eu vou fazer um fichamento, um ensaio e um resumo, não. Vocês escolhem um gênero, tá? E o último gênero acadêmico é o fichamento. Eu acredito que vocês devam fazer, não sei se algum professor já pediu para vocês fichamento, já?
Já.
Ok. Aí vocês tiveram dificuldade? Fichamento, minha gente. Fichamento, o que seria? É vocês dividirem os assuntos em fichas. Eles dizem ficha no sentido assim, vocês vão pegar uma página, um exemplo, ou duas páginas, e vocês vão fazer um fichamento de determinado artigo. Eu acho que vocês até fazem isso para estudar já nas provas. Vocês pegam e dizem, Gabriela, não passa muito artigo? Então, eu tenho 6 artigos, sei lá, para estudar. É muita informação. Aí vocês pegam uma página, vamos dizer assim, no Word, vocês colocam o título daquele artigo e vocês começam a fazer um resumo do que aquilo fala com as palavras de vocês. Claro, isso é o fichamento. Você começa a falar com as palavras de vocês. A página seguinte, ou seja, a ficha seguinte, seria o quê? O outro artigo, para depois, quando vocês forem estudar para a prova, vocês só vão o quê? Olha esse fichamento. É bem mais fácil do que vocês voltarem aquele artigo todinho de 300 páginas para estudar para a prova que vai ser na semana seguinte. Então, eu acredito que isso já seja algo que vocês façam. O fichamento, ele pode ser assim, o fichamento, ele existe o tipo do fichamento resumo, é isso. Vocês colocam, percebem que ele é diferente da resenha, porque ele não tem opinião crítica de vocês, é somente o quê? Uma ideia geral sobre o que aquele livro fala. Então, ou seja, livro, capítulo, artigo, duas páginas, certo? De uma maneira geral, para falar de vocês. Existe também o fichamento, esse que é bem facinho. Eu não sei se vocês fazem, eu falei agora do fichamento resumo, né, conteúdo. Eu até botei um exemplo aqui, ó. O assunto é porque subiu. O assunto é os professores diante do saber. Capítulo tal, a fonte. Eu botei aqui dentro da BNT, né? Isso que eu botei não, a pessoa aqui que fez isso. E daí ela fez um resumo. O trabalho do autor baseia-se em uma pesquisa, ou seja, ela faz um breve resumo do que fala esse capítulo aqui, ó, de 31 a 55, certo?
É como se fosse um relatório?
É porque relatório é diferente, mas aqui na instituição eles falam de relatório, só que na verdade é um fichamento. Relatório é um outro gênero, mas eu já percebi que ficou dando um relatório, o pessoal percebe que eu tudo é um relatório, não é. É um fichamento, certo? Daí o que seria? Também é um fichamento de citações. É como vocês vão colocar o assunto, a fonte e depois vocês fazem o quê? Vocês vão colocar as citações, ou seja, percebem? Se não fui eu que falei, é o autor, eu tenho que botar o quê? Obrigatoriamente as aspas. Se eu não boto as aspas, eu posso ser acusada de plágio. Então, cuidado, tá bom, minha gente?
Vai ter que colocar bullying também,
senão. Ai,
oi? Vai
ter que
colocar bullying.
Bullying? Apure. Apure, não. Apure é somente se for o quê? Se tradutor. Mas no caso aqui não. Aqui é a pessoa que está falando, porque você já colocou a fonte lá. Então, como seria o fichamento de citação? Também na graduação eu fiz. Era assim, você lia, então você pegava as ideias gerais do autor, ou seja, não são com as minhas palavras. Eu pegava porque as ideias gerais dele e botava aspas, ele falou isso. Página tal, aspas, ele falou isso. Depois, no final, me ajudava para estudar. Em casa eu via, aí nas citações eu tinha uma ideia geral do que o autor falava naquele artigo. Também é outro que ajudava. Mas na minha graduação, os professores não pediam esse não, porque sabiam que muita gente não ia ler e olhar assim, botar qualquer citação e entregava no prazo. O que é que eles pediam? E é isso que eu pedi para vocês. Citação, abaixo, comentário. Ou seja, é uma mistura. É o quê? Uma resenha que ela tem um resumo e ela tem o que? A citação, certo? Ou seja, vocês vão colocar as aspas e abaixo, vocês, quero que vocês comentem. Quem optar pelo fichamento? Então, como é que era na minha graduação? Eu botava as aspas aqui, botava a frase, a página, somente, só precisa da página, porque aqui em cima eu já coloquei a referência do que eu tô fichando. Depois disso, eu aqui comentava.
fazer um parágrafo comentando. E depois, citação novamente, comentário. Meus professores pediam assim, eu fico pedindo para vocês, para vocês aprenderem, sabe? Não ficar nessa zona de conforto, de só pegar a citação, tá? Eu vou misturar os dois tipos de fichamento aí, que tem o resumo e citação, e vocês vão fazer assim. Quem é o que está pelo fichamento hoje? Não é uma resenha, porque você vai comentar esse parágrafo aqui. Ou quando você comenta, você às vezes acrescenta até mais informação do que está ali falando, certo? Não, você não vai colocar crítica nenhuma. Você vai comentar a temática. É como se fosse uma dissertação, só que é um parágrafozinho só. E você disserta sobre aquela temática, às vezes até acrescentando mais informação. Vamos dizer assim, sei lá, o cara fala sobre amor, tu fala do amor, do Platão, enfim, então vai ser até mais coisas.
Tipo, a gente
é um
pega
exemplo,
uma citação interessante e comenta sobre
e ela. E comenta sobre ela.
Lê o texto na área, isso aqui é interessante.
Só que são algumas citações, interesse? Com informação. Não, porque tu já colocou no início. Como eu falei, a referência vai no início, obrigatoriamente. Mas se tu citou aqui e tu apresentou, sei lá, uma ideia de um outro ator, claro, tu tem que ter teu comentário também, né, com as tuas palavras. Aí lá no final tu coloca referências, certo? Gente, Marcela falou aqui, Milena, eu tô fazendo um comentário daquela citação, aí eu começo a falar. Pronto, a citação ali fala sobre o amor, segundo Freud. E daí eu tô falando, ficou, tô explicando o que, é que eu acho que é o amor, e daí eu cito também Platão. Beleza, não tem nenhum problema. No final, nas referências você coloca, tá bom? Sem nenhum estresse, né?
Sem nenhum estresse.
E você acha? Fazer a página, comenta embaixo.
Aí
e o dia foi-se embora. A gente tem o trecho
do início. A resenha e o fichamento, você vai começar aqui, ó. Coloca o Libra, tarará, seu nome, o nome dos autores, aí aqui, ó.
Quando é que você a gente vai fazer? Vai ser uma pessoa.
Você vai colocar aqui,
ó. Fazer um banho.
O artigo ou o capítulo que você vai fichar ou resenhar ou ensaio, vocês começam. No caso, o ensaio não é capítulo ou artigo, o ensaio é o tema, certo? E você abaixou, começa a escrever. Cadê o exemplo para você olhar? Aqui o ensaio, você quer o ensaio. Aqui está com a resenha para poder vocês ver. Quem está com a resenha?
Esse é um peru, é?
Grave.
É
uma bíblia. É uma bíblia. Dois são assim de baixo. Ah, não parece. Ai, ai, ai.
Com a minha bolsa quando eu vou botar minha passagem no banco. Porque eu venho fecho.
Não, melhor.